Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Têm tido ótimos pesadelos? Eu sempre agradeço aqui a todo mundo que apoia, então, apoiadores, patrões, muito obrigado por tudo. E se você não pode apoiar o podcast, você pode divulgar para outras pessoas para conhecerem ele, para irem se inscrever lá no canal do YouTube, que ajuda muito, divulgar também nas redes sociais ajuda bastante. Esse é um ótimo jeito de apoiar o podcast. Vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror.
Submundo Terror.
Tudo começou a dar certo na minha vida quando finalmente comprei um lugar que eu poderia descansar feliz com a minha amada, que logo depois me surpreendeu com a notícia de que estava grávida do nosso primeiro filho. Os dias foram uma maravilha enquanto nós estávamos com dezenas de planos para o futuro, e, no momento em que o meu filho estava prestes a nascer, eu consegui transferência para trabalhar em um lugar próximo do imóvel, o qual comprei alguns meses atrás. Tinha tudo para dar certo. A animação nos controlou e o amor deixava a estrada chuvosa e cheia de neblina, como um arco-íris, mas a rodovia era perigosa e a chuva ilusória. Acabei abusando da velocidade mínima e a curva chegou traiçoeira. O outro carro ultrapassou sua faixa e nos encontrou de frente. Senti uma sensação de perigo iminente, aquele desejo de abrir os olhos, custe o que custar, e observei algumas pessoas do SAMU me conduzindo para dentro do que aparentemente era um hospital. Tentei me mexer, e um dos homens colocou sua mão no meu peito, pedindo para que eu ficasse quieto, pois não sabia se eu havia fraturado algum osso. As memórias estão fumaçando no meu passado, tentando desenhar o que aconteceu e onde estava. Não adiantava de nada. O meu corpo todo doía, e as luzes foram ficando mais claras. Ao decorrer que a maca atravessa os corredores, eu finalmente me entreguei. Ainda pude saborear o gosto de ferro na minha língua ressecada, naqueles segundos em que despertei. A sensação nauseante e a deformidade da minha visão foi moldando aos poucos uma enfermeira, cuidando de alguns objetos em cima da estante. A moça se assustou quando eu perguntei onde estava, e olhou na minha direção. Aproximou e mexeu no meu corpo, e mais uma vez, indaguei para saber o que estava acontecendo. Então, imediatamente, seus lábios tremeram de forma hesitante e disse que iria chamar o médico. O sujeito chegou e perguntou se eu estava bem, e eu assenti com a cabeça. A enfermeira estava me observando também, e eu não precisei ouvir mais nada, enquanto a fumaça finalmente ganhou a forma daquela noite. A tempestade, a estrada, o carro, aquele barulho e o apagão na minha mente. Mesmo antes da pior notícia chegar, depois dos seus papos clínicos, eu comecei a chorar. O cara, com sua roupa toda branca, foi explicando que eu havia ficado quase um dia e meio desacordado. O meu corpo não sofreu nenhum ferimento grave, mas a minha esposa, por sua vez, não teve tanta sorte. Ela não sobreviveu, e a criança estava morta. Todos acharam melhor que o nosso bebê fosse enterrado junto com a mãe, para assim o espírito descansar em paz. Chego em casa, vou abrindo a porta e observando todos os móveis cobertos como fantasmas por lençóis brancos. O vazio e o silêncio são impiedosos do lugar. Ponho a chave em cima da cadeira e logo em seguida desabo em soluços por tudo o que aconteceu, sentindo-me culpado e ainda sendo mais deteriorado por nem ter participado do velório da minha própria esposa, a qual eu mesmo tinha matado. Fui direto pro chuveiro, arrancando as minhas roupas com unhas e dentes, jogando-me embaixo do chuveiro com os braços na parede e a cabeça escondida entre os meus ombros. O vapor quente da água começa a me sufocar e o som das gotas domina um box do chuveiro. Até que, enquanto os meus olhos estão fechados, batidas em todos os lados, nas paredes, no teto, no chão, me desperto e eu vejo meu corpo vermelho como sangue. Aterrorizado, vislumbro o chuveiro se tornar uma cachoeira congestionada pela repugnância. Começo a escapar, derrubando algumas coisas e agarrando a toalha de banho. Em frenesi, passo o pano no meu rosto para perceber que estava tudo normal. Ainda agitado pelo ocorrido, seja lá o que foi que houve, talvez seja alguma consequência do trauma que passei. Não demora muito para ir direto ao meu leito, depois de enxugar o meu corpo e remover cada líquido nele. Nem precisei comer nada, porque minha consciência não deixaria que tentasse ocupar o vazio no meu estômago. Em poucos minutos, acreditando que finalmente descansaria, aquele fenômeno ressurgiu. Agora com arranhões e a cama tremendo. Fiquei assustado e ao me virar para ligar o abajur, apreciei Kate Austin, a minha esposa, próxima dos meus pés. Estava claramente desesperada e sua alma atormentada repetindo várias vezes as seguintes palavras. O salve, antes que seja tarde demais. Por favor, faça alguma coisa. Fico apavorado. Minha respiração se torna pesada e difícil. Nos instantes em que finalmente consigo ligar o abajur, próximo à minha cama, meu quarto não tinha nada. Qualquer tipo de intenção de descanso ou sono desapareceram naqueles minutos. Levanto da cama para tentar acalmar a minha mente e minha respiração está cada vez mais pesada. Sabia que precisava tomar um pouco de ar fresco e fui direto para a varanda, sentando-me na cadeira de balanço. Depois de muito ofegar, comecei a recuperar o domínio dos meus pulmões, mas algo me surpreende mais uma vez. O som do rádio vindo da sala, eu nem havia ligado o aparelho, tomou o manejo da situação. Enquanto os meus andares delicados se aproximam, os ruídos nesse momento em estática vão se transformando em sons semelhantes aos tormentos de um bebê chorando. Uma criança rouca e aparentemente desesperada. Claramente estou ficando louco, ainda mais quando tento desligar o aparelho e percebo que não está respondendo e muito menos conectado à tomada. Começo a questionar minha sanidade e parecer que está tudo derretendo em minha mente por um pavor traiçoeiro. Tento fugir, mas quando atravesso a porta, sinto um calafrio e a temperatura bruscamente baixando no meu cômodo. Saindo do nada, alguém me agarra, pressionando-me contra a parede, enrugando a gola da minha camisa e dizendo que eu preciso ajudar alguém. Ela é Kate, a minha esposa falecida, com aparência semelhante à morte. Seus olhos esmarridos, a pele azulada e um cheiro degradante de algo que não deveria estar aqui. Peço desculpa por tudo que eu fiz, dizendo que não foi minha culpa e o quanto eu sinto muito, sem querer olhar mais uma vez em seus olhos. Ela finalmente desaparece, e eu me vejo pressionando meu próprio pescoço com as minhas mãos lunáticas. Eu mal saí do hospital e não estou bem. A comida não tem o mesmo gosto, e todas as vezes que eu fecho meus olhos, vejo minha falecida esposa sendo desenhada por fumaças brancas no negrume desesperada, agoniada, em um lugar apertado e escuro. A criança chora, preenchendo todo o vazio com os seus suspiros. Até que os meus olhos se abrem, nos segundos em que imagino que tinha conseguido apagar na exaustão. Percebo que não consigo mais fazer nada, além de ser atormentado por isso. Quando finalmente reparei os raios do sol aparecendo pelas janelas, as minhas têmporas doeram pelo meu contato. Fui à farmácia mais próxima e comprei remédios para tentar descansar minha mente em um sono infinito. Ao empurrar a quantidade demasiada na minha garganta e preencher com um copo de água, o meu organismo tratava de expulsar. Não importava quantas vezes eu fazia, parecia que algo estava possuindo meu corpo. Depois de pujar várias vezes na intenção de acabar com isso, jogo-me na cama e não existe nada além do silêncio, o meu tormento e a minha mente. Os momentos em que tudo fica calado o suficiente, minha cabeça neutralizando a angústia, é quando ela surge. O seu corpo em estado de decomposição, Kate repetindo enquanto se aproxima, rastejando e machucando cada centímetro que encosta na minha pele, as seguintes palavras.
Ele precisa de ajuda. A chuva vai voltar mais uma vez. Você precisa ajudá-lo.
Mais uma vez peço desculpas por tudo que fiz, por ter lhe matado, por ter ceifado sua vida e por ter também acabado com a vida da nossa criança como o pior monstro de todos. Seu comportamento espectral fica ainda mais desesperado com as minhas súplicas. Irritada, deu tapas no meu rosto e continuou repetindo as sentenças torturantes. No entanto, dessa vez, no momento de sofrimento, suplicou para que eu cavasse onde estava escondida. O tempo parou. Enquanto eu estava ouvindo o desespero da falecida, os gritos de uma criança me atormentavam. Minha cabeça latejando, sangue escorrendo pelas paredes, batidas em todas as direções. E finalmente, eu cuspi em um berro desesperado para que parassem. Para que eu de alguma forma pudesse lhe encarar e enxergar o crime que eu fiz. Fui à garagem e peguei uma pá. Já estava escuro e tarde da noite. Ninguém viu quando entrei no cemitério e encontrei o coveiro dormindo, agarrado com uma garrafa de vinho. E comecei a cavar na sepultura da minha tão amada Kate. Tão poucas horas que ela me deixou, e a chuva aparecendo de repente, fez tudo voltar para o passado. Eu não tive coragem de vir aqui e preciso finalmente encarar o meu crime. Dominado pela brutalidade e a psicose, não conseguia controlar os meus braços enquanto enfiava a pá, golpeava com meu pé descalço e jogava nas minhas costas um monte de terra. Quanto mais me aproximava da madeira de seu leito, ouvia um choro de criança, atormentando-me e pressionando a minha mente, ao esmagar da sua forma cruel de ser na lamentação da morte. Finalmente chego na madeira, já que sentia a pá socando algo sólido. Gargalhei muitas vezes de fato, por ouvir o meu castigo no coro infantil. Sem controlar os meus instintos, coloco os dedos, quebrando as unhas na adrenalina primata e monstruosa. Abro o caixão, enxergando o corpo da minha falecida em uma expressão de angústia. Cabelos cuidadosamente jogados nos dois lados, veias com tom verde, deslizando nas suas curvas, os seus braços em forma de X, acima do estômago. E no meio, há uma criança, ainda respirando, os seus lábios próximos dos seus seios e severamente desnutrida. Sou surpreendido por meu filho vivo, olhos fechados, fraco demais. O tenho em meus braços e saio do cemitério. Antes de colocar meu último pé para fora, posso agora apreciar o espírito da minha falecida esposa, agora feliz, no túmulo, apenas acenando pra gente. Gostaram da história, seres do Submundo? Espero que vocês gostem. E não esqueçam, se quiserem apoiar o podcast, é só acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse. Não se esqueça também de ir agora lá no canal do YouTube e se inscrever. A meta é a gente chegar a 1000 ainda agora em outubro. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.